I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
Salve, galera. No vídeo de hoje, nós temos uma convidada muito especial, Sabrina Fernandes. E a gente vai conversar um pouco hoje no canal sobre esse processo de formação política, de evolução teórica. A ideia dessa conversa surgiu porque sempre me perguntam, eu acho que perguntam a você também, Sabrina. Ah, eu nunca li muitos livros de Marx, eu posso me considerar comunista? Ah, eu gostaria de militar, mas eu nunca li o Capital, eu não leio Marx em alemão, eu posso começar a virar militante? E eu tô sempre debatendo que, olha, o comunista não é a pessoa que leu tudo. O comunista, sim, é a pessoa que sabe a necessidade, a importância do estudo, da formação política na luta revolucionária. Só que estudo é um processo evolutivo, né? Que exige tempo, paciência.
Exige autocrítica, exige isso. A gente parar pra pensar que, olha, nossa, eu sempre fiz um argumento dessa forma. Agora eu li uma coisa que tá me trazendo uma outra ideia e eu vivenciei uma coisa também ali na militância e o partido tá tocando tal debate. O que que isso faz na sua forma de pensar? Então, tudo é um processo, na verdade.
Exatamente. E aí, vamos também matar algumas curiosidades. Sabrina, como foi que tu se tornou marxista? Conta pra gente.
Sim, então antes de eu me tornar marxista, eu me tornei, na verdade, feminista radical, que foi a minha primeira perspectiva relacionada a, nossa, tem injustiça no mundo, existem movimentos, existem ideias, existem teorias sobre alguma coisa. Quando eu fui estudar, eu fui pro Canadá, na verdade, numa bolsa, e a minha ideia era estudar relações internacionais. Aí eu tava vendo coisas sobre liberalismo, realismo, detestei. Mas nas aulas sobre questões de gênero, o feminismo radical me chamou a atenção. E me trazia muito daquela ideia, né? Nossa, eu sou oprimida pelo meu gênero e tudo mais. Só que aí eu fui ler, realmente, Capital, volume 1, na minha aula de economia marxiana. E foi isso que abriu a minha mente, inclusive, me fez romper com o feminismo radical. Então, eu acho que eu fiquei uns 6 meses feminista radical. Aí veio o marxismo. E aí eu já fui me interessar por debates do feminismo classista, logo após isso. Porque não é uma coisa... O pessoal fala assim, ah, tá vendo, eu sou esse tipo de feminista, eu sou aquele tipo de feminista. Mas, na verdade, você tem que ter uma base coerente para as coisas que você defende. E se eu defendo que a nossa realidade é pautada através da reprodução e reprodução da vida, que essas são as questões que organizam a nossa realidade social, eu preciso que a minha luta feminista também seja parte disso, a minha luta ambiental também seja compatível com isso. Mas foi um processo, porque a primeira vez que você pega Capital, volume 1, é difícil.
Eu desisti a primeira vez que eu tentei ler, achei muito complicado, porque eu segui a recomendação do Alto C, né? Que ele tem um prefáciozinho do Capital que é horrível, e aí ele manda, pula essa parte, leia essa e tal. Fui fazer como o Alto C recomendou, e aí deu muito errado, aí eu desisti.
O capítulo 1 de Capital é o capítulo mais difícil do volume inteiro, porque tem toda a parte de abstração e concretude em que ele está debatendo a mercadoria. Então, é difícil. Eu gosto, na sala de aula, de dar um pouquinho dele e dar um pouquinho do capítulo 4 e do capítulo 10. Complementar. Então, se você tem dificuldade, é até interessante trazer ele de forma paralela. Sim. Mas não ter medo de se debruçar sobre o capítulo 1, principalmente a sessão sobre fetichismo da mercadoria. Porque sem ele, você não entende o capítulo 4 nem o 10. Muito menos 23, 24, até o 27, onde ele está falando das coisas que o pessoal trata como mais políticas, né? Mais propositivos.
Outro aspecto que eu acho muito interessante também é o fato, por exemplo, de eu ser negro, faz com que seja quase que obrigatório entender de questões étnico-raciais. E eu só comecei a estudar isso faz uns 3 ou 4 anos, porque inicialmente, quando eu entrei na militância política, eu já tinha uma certa desconfiança a esse tipo de, por assim dizer, pressão, né? Como assim, ó, você é negro, você vai debater questões étnico-raciais.
Até você, porque você também foi fazer mestrado e tem muito disso também Isso. na academia. Vão te chamar para fazer uma coisa, você é negro, você vai falar de questões raciais. Isso. Obviamente, esse é o papel na mesa. E você que é mulher, o seu papel é falar de questão de gênero. Se você fala de qualquer outra coisa, ué, mas o que, que isso tem a ver com a questão da mulher?
Isso. E aí, eu nunca curti isso, só que vim percebendo a necessidade de ter mais marxistas negros debatendo essa temática, até para combater certas perspectivas pós-modernas, liberais e tal. Mas no teu caso, tu falou que inicialmente veio para esses debates mais políticos a partir do feminismo, mas como foi, assim, essa ideia de, por fato de ser mulher, ter que necessariamente falar sobre questões de gênero como prioritárias? Porque o problema, isso para mim é muito tranquilo, o problema não é estudar sobre, eu estudo com muita tranquilidade, só que eu não quero ser a pessoa que é chamada para estar nos espaços no mês da consciência negra, né? Aí vamos lá.
Você quer estar em espaços o tempo inteiro.
Exatamente. É. E falando sobre geopolítica, sobre economia, porque tem uma dimensão que ainda é muito presente nos movimentos populares, nos partidos, que é o seguinte: na mesa de conjuntura vai ter a figura de sempre, né, que é o homem hétero, branco, de barba, professor universitário, de origem de classe média, por aí vai. Ah, e quando tiver a mesa sobre questão da mulher, sobre questão negra, sobre questão LGBT, vai estar os militantes específicos. A mesa é sempre a menos divulgada, a que tem menos pessoas, a que a galera conversa mais, sai mais cedo e tal. E é um negócio que tem que ser quebrado, né?
Sim.
Pra ontem. Mas como é que foi essa relação, assim, pra tu?
Pra mim foi meio engraçado, porque o feminismo foi importante pra mim porque eu me vi. Eu me vi como uma sujeita política, tendo que lidar com aquelas situações, situações de opressão e violência que eu já tinha passado. Então, foi importante para isso. Teve um aspecto meio que catártico. Mas eu, por exemplo, estudando, eu não queria especializar em gênero, de forma alguma, porque o meu interesse sempre foi economia política. Quando eu saí das relações internacionais, foi diretamente para entrar em economia política. Então, eu estava debatendo Malthus, Ricardo, eu estava entrando nesses debates e eu via uma pressão de assim, ah, mas você vai tratar de gênero, vai tratar de gênero? E eu acabei encontrando um escape muito interessante, que foi, não vou tratar disso, não estou interessada de focar nisso, mas eu entendo a questão da mulher em outros lugares, e eu vi isso quando eu estava estudando desenvolvimento e subdesenvolvimento. Foi uma abertura muito interessante, porque como eu estava no Canadá, e no Canadá eu tenho pele branca, mas no Canadá eu sou lida como latina, então a objetificação da mulher é muito forte, e esses debates de desenvolvimento e subdesenvolvimento me ajudaram a fazer essa transição do feminismo radical para um feminismo classista, porque eu tinha que me ver como mulher latina, qual era o papel da mulher latina na geopolítica em geral, como que isso afetava questões de reprodução social que eram muito fortes, então eu tinha que voltar para outras leituras que eu não teria lido, se não fosse isso. Então abriu um certo mundo para mim, só que eu continuava falando, isso é economia política. Então, eu queria estudar economia política de gênero, economia política ambiental, economia política como a base do meu pensamento. E eu acho que isso é muito importante e traz um certo diferencial para o pensamento que está mais especializado numa linha específica, né? Mas um pensamento que está assim, ah, você é mulher, você estuda gênero, mas você pode ser mulher e estudar no geral, um tipo de pensamento, um tipo de análise e tá incluindo outras coisas. Porque aí, quando a gente vê que tá tudo entrelaçado. E aí foi quando eu percebi que, quando eu trazia isso, o pessoal fala, ah, tá vendo? É porque é interseccional. E eu fui abracei, ah, então é interseccional. Eu vou usar esse conceito, é o conceito que explica tudo. E foi só quando eu cheguei num ponto de sala de aula em que eu tinha que apresentar esses conceitos que eu percebi que o meu pensamento no materialismo histórico não necessitava interseccionalidade. Porque muitas vezes, uma palavra que a gente ouve muito, e você até falou disso recentemente, que é o tal do recorte.
Isso.
Interseccionalidade passa muito a ideia da pessoa que eu vou recortar e agora vou pegar aquela experiência e mostrar como que ela está cruzada com outras coisas, sendo que o materialismo histórico é sobre totalidade. Então, vai incluir as experiências das mulheres, do povo negro, indígena, vai incluir o debate ecológico, porque a totalidade é isso, você não se separa. Exatamente. Então, não é só aquele momento que cruza. E aí que eu entendi, eu não preciso... No termo de pesquisa, eu costumo explicar para as pessoas que a interseccionalidade traz um tipo de metodologia específica na hora de você analisar questões específicas. Tem a consubstanciabilidade, nunca dou conta de falar, consubstancialidade.
Vai aparecer no vídeo a palavra aqui embaixo.
Consubstancialidade, que também fala disso. Mas se você está no materialismo histórico, a própria metodologia dialética do marxismo já apresenta isso para a gente. E uma dificuldade é que isso, com o tempo, tem ficado um pouco mais evidente. Mas, no começo, o pessoal achava que materialismo histórico é falar só da condição da classe trabalhadora, sendo que a condição da classe trabalhadora passa por tudo isso.
Tratar a classe como se fosse uma abstração, como se falar em trabalhadores significa falar homens, brancos, héteros, e aí morreu, e aí é como se eles não tivessem relações familiares, geográficas, raciais, de gênero, sexualidade, enfim, é a ideia. É um debate que, por exemplo, às vezes aparece no movimento negro, que é o que é mais importante, é raça ou classe? E aí existem alguns debates que não tem como você dar a pergunta, a resposta correta, se a pergunta está errada.
Se a pergunta está errada.
Porque, assim, não existe dissociação na realidade, consequentemente na teoria, entre raça e classe no Brasil, porque a classe trabalhadora ela tem uma dimensão racial.
Sim.
Até porque, e eu estou sempre dando uma alfinetada nisso, a ideia de que o Brasil é um país miscigenado, ela está um pouco equivocada, já que existe um processo de miscigenação que foi baseado na violência da escravidão, só que essa miscigenação aconteceu basicamente na classe trabalhadora e em alguns setores das camadas médias, porque no setor da classe dominante, especialmente a partir do século XX, houve um processo de pureza racial, de branqueamento gigante, de tal sorte que a burguesia brasileira ela é essencialmente branca.
Sim.
Ainda que, para os padrões, sei lá, dos Estados Unidos, ela não seja considerada branca, né?
Sim.
Mas a burguesia brasileira é branca, né? Então, a classe trabalhadora no Brasil, ser negro e ser trabalhador se confunde, evidentemente, com particularidades próprias, né? Não dá para dizer que o conceito de classe abarca todas as dimensões particulares do ser negro.
Eles não são exatamente a mesma coisa, até porque isso não explicaria, por exemplo, uma pessoa negra burguesa.
Exatamente.
Né? Se falar que, tô falando, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu já ouvi em alguns lugares assim, se eu tô falando de raça, já pode pressupor que eu estou falando de classe. Não necessariamente, porque aí você pode ter um discurso meramente liberal que apaga totalmente a questão de poder econômico.
Total, é isso. E dentro desses debates, é uma coisa interessante que tu falou, Sabrina. Eu acho que nossa época, ela tem um problema. Aliás, ela tem dois problemas quando o assunto é formação
política.
Dois? Só dois. Centrais. Dois centrais. Primeiro, a nossa época ela é muito afobada. Né?
É.
Então, a nossa época é a época dos textões do Facebook, que na verdade não são nem textões, né? São um negócio de 3 parágrafos, 4 parágrafos, os textões do Facebook. Então, existe pouca paciência, pouca disposição para um processo de aprendizado que é necessariamente progressivo.
Uhum.
Então, ter calma, não querer dar opinião em todos os debates, respirar. Todo dia, por exemplo, aparece alguém no meu Instagram, Jones, e a Revolução Curda. Eu falo, gente, eu não sei.
Essa expectativa que você tem que ter uma opinião sobre tudo e entender de tudo. Eu recebo, às vezes, alguns pedidos de fazer vídeos sobre uns temas que eu falo, gente, eu vou ter que parar e vou ter que pesquisar 50 horas, no mínimo, para sentir o básico de confiança de poder falar desse tema. Então, tem isso. Por isso que tem casos, por exemplo, que eu chamo pessoas para falar,
sim,
porque faz mais sentido. Mas também a gente não dá conta de estar sempre junto com todo mundo para falar sobre tudo. É difícil, somos autônomos no processo.
Isso.
Mas é algo de... Você tem que ter uma opinião sobre tudo. Aí vazou... Agora, com Vaza Jato, né? Todo dia é uma coisa nova. Você viu a última coisa que vazou? Qual a sua opinião sobre isso? Absolutamente nenhuma, gente. Eu tô absorvendo as coisas que nem todo mundo...
E tem um segundo problema, além desse imediatismo, que é essa ideia de a gente usar ideias, conceitos, noções que a gente nunca para muito bem para pensar o significado deles, né? Então, a nossa época ela tem uma coisa de muita imprecisão categorial. É um negócio que eu, em formações políticas, eu chamo muita atenção de alguns termos que a gente usa que a gente não faz ideia do significado. Nos debates anti-opressões, é muito comum... Né, termos como empoderamento, lugar de fala e por aí vai, termos que a gente não sabe muito bem o que é que significa colorismo, que é outra coisa que quando me perguntam nos espaços de formação ou nas redes, Jones, o que é que você acha do colorismo? Eu falo, depende, qual é a sua concepção de colorismo? Porque eu conheço umas 15, né? Então a gente não presta atenção para isso.
O próprio identitário, pessoas estão falando uma coisa, às vezes querem dizer outra. Eu falei no meu vídeo sobre isso. Eu gostaria muito que a gente utilizasse o termo sempre anti-opressão, porque eu acho que isso realmente volta a condição para a materialidade, para a estrutura. A gente sim tem a questão de representatividade, ela existe, ela é algo que a gente está mediando o tempo inteiro. Mas também não adianta você ter uma representação, ter, ah, olha que mesa bonita, toda diversa, toda maravilhosa, se ela não muda a realidade. Você falou uma coisa no Facebook recentemente, desses estudos raciais que você tem feito, que é muito importante, que é da perspectiva do Fanon.
Isso.
Né? Que você falou de que é desracialização. Que nem eu falo, eu não quero igualdade entre gêneros, eu quero que a gente não tenha divisão baseada em gêneros mais para eu ter que igualar qualquer coisa.
Exatamente. E aí...
Mas eu já falei isso no passado. Aí que tá. No passado, eu já falei. Ah, o feminismo é aquela ideia radical que propõe a igualdade entre mulheres e homens. Porque a gente começa de certos pontos.
Sim.
Às vezes eu penso que até o nosso objetivo de estar no YouTube é ajudar que as pessoas talvez já comecem de outros pontos. Em vez de começar desses mesmos pontos que alguns de nós temos começado. E tornou o trabalho um pouco mais difícil. Porque quando você começa de um ponto muito vago, com pouca politização ou mesmo liberal, vem uns vícios, e até você se livrar deles.
Mas aí, como é que tu acha que a gente poderia, no processo de formação política e teórica, que está atrelado, aliás, deve estar atrelado ao processo de militância, luta política, superar essa pressa, essa agonia de querer saber tudo, de querer dar opinião em tudo, o que não significa, evidentemente, legitimar o discurso do especialista, que isso é muito importante.
Sim.
Porque, às vezes, quando a gente fala isso, parece que você está querendo dizer assim, ah, deixa o acadêmico, o professor de 50 anos falar. Não é isso também. Eu tenho alergia ao discurso do especialista.
Uhum.
Essa coisa de, por exemplo, só deixar economista debater economia, ou só deixar jurista debater direito. Enfim, comigo não rola. Mas como é que tu acha que a gente poderia, nesse processo de formação política, tentar superar esse imediatismo e tentar ter mais precisão, mais cuidado nos termos do debate, na linguagem política e teórica?
Eu acho que tem algumas coisas. Uma delas é que a gente tem que parar para pensar, quando, toda vez que surge um termo novo, existe uma mania, uma tendência mesmo, porque assim que a sociedade se organiza através de influências, né? Fulano falou um termo novo, então esse é o termo que eu tenho que usar agora, porque já está validado. A gente tem que buscar saber de onde que vem. Porque, por acaso, empoderamento é um conceito que surgiu primeiro quando eu estava estudando, dentro do conceito de microcrédito. Então, quando eu estava estudando subdesenvolvimento, era o discurso de empoderamento de mulheres na Índia, empoderamento de mulheres em alguns países africanos, relacionados a trazer microcrédito, porque essas mulheres não são reconhecidas nos seus espaços, a partir disso, elas vão desenvolver os seus pequenos negócios. Eu trabalhei muito com a questão de mulheres que trabalhavam na área pesqueira mesmo, sim, né? Fisheries. E aí, nisso, a gente via muito. Ah, porque nesse lugar aqui na Índia, se você dá um acesso a microcrédito, elas podem comprar o barco. E aí, isso vai facilitar. Os homens vão pescar e eles têm que pagar um aluguel para a mulher. E falar, tá vendo? Ela está sendo empoderada. Como se isso estivesse realmente mudando, né, radicalmente, a questão de gênero ali. Você está mudando simplesmente a mediação econômica. E eu também vi isso muito no contexto do Bolsa Família. Ah, sim, o Bolsa Família é empoderador. A gente tem que parar para pensar se uma sociedade que depende do Bolsa Família é uma sociedade que está realmente mudando alguma coisa em termos da estrutura de poder. Ela está, às vezes, enfatizando, dando benefícios, realmente enchendo o bucho de gente que está passando fome. Isso tudo é muito
importante.
Isso tudo é muito importante, mas e a longo prazo? O que que isso faz? Então, é um conceito que eu sempre fui um pouco desconfiada. Então, esse pouquinho de estar desconfiado, eu acho que faz sentido. O outro é a gente entender uma noção de intelectual orgânico do jeito que o Gramsci trabalha, que é um intelectual orgânico a partir daquela coletividade. Não é a função do intelectual como alguém superiluminado, mas que se vocês se debruçam sobre o estudo e relacionando isso com o que você vive, com a organização principalmente, porque a organização ela vai para além de si próprio, sim, sempre. Porque a vivência ela pode ficar presa, né? E aí entra a ideologia, entra a consciência contraditória, e a gente precisa ter muito cuidado, porque uma pessoa que não é nem marxista, que é o Andy Brown, que na verdade encaixaria como pós-moderna, ela é muito crítica da perspectiva de uma autoridade epistêmica.
Sim.
Eu vivi algo. Epistemologia não é autoridade epistêmica. Epistemologia é um conjunto de saberes que tem que alimentar uma teoria. Você tem que ter uma visão de mundo para alimentar. Então, isso a gente vai ver num processo de organização. que tipo de organização que a gente está criando e como é que a gente está estudando junto e como é que a gente está fazendo formação política. Isso passa para a ideia de que não dá para ficar parado sozinho, enfiar a cara assim no livro e falar, ai, porque eu li Capital Volume 1, 2, 3, Grundrissa, e aí eu li Brumário, e eu li Sobre Suicídio, e eu li Guerra Civil na França, nossa, sou o mais marxista de todos. Cadê a sua organização? Você não é intelectual orgânico que se você faz isso. Intelectual orgânico tem que ter praxis.
Total. E afora que é muito comum também esse discurso do especialista em política, toda vez que é para tratar de uma questão concreta da política imediata, seja da conjuntura, seja para pensar a organização, para pensar a resistência, tem dificuldade gigantesca, né? Tem dificuldade de pensar, por exemplo, concretamente, como é que se dá a luta de classes no hoje, no agora. Dá para fazer, escrever vários tratados sobre a luta de classes em Marx, não sei onde, mas na hora de pensar a luta de classes hoje, como, por exemplo, a gente vai derrotar a reforma da Previdência, aliás, a contra-reforma da Previdência, que são questões da luta de classe de hoje, de agora, tem muita dificuldade de pensar porque falta essa formação teórica junto à prática política.
Eu acho que essa é uma questão muito importante hoje em dia. Quando eu faço uma roda mais ou menos assim com a galera, e a gente vê que tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante acontecendo, mas está faltando aquela articulação. E por falta dessa formação ao redor disso, as pessoas às vezes não estão notando a própria articulação. Então é algo para a gente pensar, será que no nosso envolvimento de teoria marxista a gente está realmente voltando as pessoas para um caminho de praxis ou a gente está só repetindo praxis, praxis, praxis? Como é que se milita? Isso é uma coisa que eu recebo muito de pergunta, como é que se milita? Tem coisas, gente, que não dá para falar na internet. Não dá.
Importante.
É importante. Não dá para falar para você, orientar no geral. A gente sabe que tem um monte de ANCAP assistindo as coisas. Você tem que estar numa organização. Então, esse é sempre o primeiro passo. Você tem que aprender a identificar o que é uma organização política em que a sua atuação vai fazer sentido. É um partido, é um coletivo sindical, é às vezes um coletivo local. Nem que você comece com um clube de leitura.
Sim.
Estar com outras pessoas ajuda a articular. Esse é um dos passos. Mas, para além disso, a gente tem que estar avaliando que tem, mesmo nesses espaços, um vácuo. O vácuo está ali. Por quê? A gente estuda, a gente entende o que aconteceu no passado, mas não tem como eu pegar um estudo do Marx, por exemplo, sobre a Comuna de Paris e falar, então vamos fazer isso hoje. Isso é tentar pegar uma receita de bolo e criar hoje. A gente tem que olhar onde que essas táticas e estratégias se aplicam na nossa realidade e onde a nossa realidade é contraditória a partir de um outro ponto. Porque, por exemplo, a questão racial não era a mesma na Comuna de Paris, que é aqui hoje. É, quando a gente fala de mudança climática, não era algo que passava naquela época. Sim. Che Guevara não estava pensando nisso. União Soviética teve debates, por exemplo, tinha congressos conservacionistas na União Soviética. E eles tratavam de vários pontos e tudo mais. Só que, por exemplo, hoje em dia a gente vê que o conservacionismo não é o ponto de vista dentro de uma teoria ambiental que vai contemplar realmente uma emancipação. E é por isso que eu trago o ecossocialismo. Então, a gente tem que estar formulando coisas novamente. Porque há uma tendência, e essa é uma crítica que a gente sempre tem que fazer, há uma tendência de olhar para esses textos como se fossem documentos bíblicos. Como se fossem... Essa é a palavra e tem... Porque no versículo tal, isso e aquilo. Não dá para ser assim, gente. E mesmo esses autores, eu duvido que esses autores militantes tratariam dessa forma hoje.
Total. Isso me remete a outra preocupação. Quando eu comecei a militar, aliás, quando eu comecei a procurar uma organização para militar, eu saí, né, namorando várias organizações. Aí teve uma organização que eu não vou falar o nome, evidentemente.
Treta,
não vou falar o nome. Eu era trotskista nessa época, né? Eu gostava de Trotsky, continuo gostando de Trotsky, só que agora eu gosto de Trotsky e Stalin. Eu tô num relacionamento aí aberto com os dois. Aí, eu cheguei para uma organização, tava lendo A Revolução Permanente, né? E aí cheguei para uma menina que era dirigente do movimento estudantil na minha universidade, na UFPR. Falei assim, tô lendo Revolução Permanente e Trotsky, queria debater com vocês. Ela falou assim, isso não é comigo. Isso aí é com um camarada responsável pela formação teórica. Então, deu para ver que existia uma divisão muito rígida dentro da organização, que era o camarada da formação teórica e as camaradas e os camaradas da agitação. Então são aquelas pessoas que só decoram as palavras de ordem, os slogans, o que está no jornal do partido, e a galera que debate teoria, estratégia política e tal. Evidentemente que eu não militei nessa organização, porque mesmo eu sendo muito jovem, eu já achei isso meio estranho, né? Eu não vou ser dirigido de maneira cega, sem debater teoria por ninguém.
Gera rótulos. O
Isso.
Jones não quer entrar em treta, mas eu quero mencionar um exemplo disso. Quando eu voltei para o Brasil, e as pessoas perguntavam qual que é a sua perspectiva? Eu falava, eu sou ecossocialista. Ah, então você é trotskista. Não, não sou trotskista. Ah, mas é porque a quarta internacional pós-reunificação, ela é trotskista e ela se identifica como ecossocialista. Eu, tá, bom para quarta, mas eu não sou quartista. Então, como assim? É com o socialismo que não é com artista? Porque era uma associação direta. Mas assim, você tem que ter uma opinião, né? Você é mandelista ou morenista? Eu, quê? E assim, eu parava para pensar, no meu contexto de militância, desenvolvimento do debate ecossocialista, não entra se você é mandelista ou
Sim.
morenista. Isso tem a ver com rachas internas do trotskismo. Mas aí eu virava para as pessoas e perguntava: você é o quê? Aí a pessoa fala: ah, porque eu sou morenista. Ah, porque eu sou mandelista. Ah, por quê? Ah, porque Nicarágua tal e tal e tal. E várias vezes eu via que a pessoa estava recitando algo que contaram, uma interpretação que foi dada sobre aquilo.
Isso.
E eu parei para pensar: olha, eu não sou especialista em Nicarágua, então não tem como.
Inclusive, é outro tema que me perguntam até hoje no Instagram. João, onde é Nicarágua atual? Eu falo, gente,
Vamos
não
perguntar, vamos
sei,
descobrir aí um bom
não
especialista,
sei.
né, uma boa especialista em Nicarágua para a gente tratar, porque não vai ser a gente. E é por conta disso que eu não vou virar e argumentar Mandel tal coisa e Moreno tal coisa. Já li biografia dos dois, já li coisas dos dois, e eu entro em debates com os autores que eu estou lendo. Eu acho que isso é algo muito frutífero. Marcuse, por exemplo, que é uma referência minha, tem textos do Marcuse que tinha uma época que eu, cara, esse texto é maravilhoso. É o de fundamentos do materialismo histórico. Era, uau, olha aqui essa discussão de trabalho. Depois eu fui assim, cara, eu acho que não tem ontologia do trabalho. Então, eu tenho trabalhado. Eu cheguei uma época que eu entrava muito nessa discussão lucasiana, que é muito, né, parece que é a regra,
Sim.
né?
Muito bizantina,
É, mas a discussão sobre trabalho no Brasil, do ponto de vista marxista, é quase toda lucasiana.
né? É.
E eu percebi que, não, calma aí, eu tenho umas críticas a isso. Mas se eu não me abrisse para realmente engajar, brigar com os autores quando eu estou lendo, por isso que eu gosto de rabiscar muito livro, porque eu falo, não acredito. Quê? Como assim? Isso, para mim, é um aspecto muito importante, para eu parar e pensar, será que existe uma outra perspectiva? Será que ela é compatível? Será que ela faz sentido? O que mais que está faltando? E tem uma questão que a gente tem que trazer nisso aí. Não é todo mundo que vai conseguir ter tempo
Sim.
para fazer isso. Não é todo mundo que vai conseguir parar e se debruçar. O pessoal fala para mim, como é que você lê isso tudo? Porque é isso que eu faço da vida. Eu tenho um apoia-se em que meus apoiadores estão lá para permitir que eu leia coisas e traga perspectivas mais fundamentadas para todo mundo. Porque eu achava que era na academia que eu ia ter esse espaço, mas
Mas
não deu
aí,
certo, né?
né?
Mas em relação a isso, como que a gente faz para as pessoas que estão aí moídas pelo sistema, trabalhando o tempo inteiro? Como que a gente faz? Elas não vão dar conta de
Isso.
pegar. Gente, tem um dos meus livros, talvez do Mesários, é desse tamanho. Não, não tem como. Então, como é que a gente vai fazer? Que tipo de formação política que essas pessoas vão ter que ter para que elas não saiam simplesmente repetindo a parte da
Exatamente.
agitação? Esse é o desafio.
Galera, essa foi a primeira parte da conversa. Essa conversa tá gigantesca. A gente falou sobre vários e vários temas. É só a primeira parte do vídeo. Em breve vai estar saindo a segunda. Não esqueça de se inscrever, tanto no meu canal, Jones, como de Sabrina, Tese 11. Sabrina tá lançando o um livro, né?
Sim.
Sintomas Mórbidos. Está disponível também em e-book.
Sim. Sim, também e-book. E temos feito um monte de coisa por aí. O Jones participou até de lançamento, então
Isto.
tem muita coisa da hora. E vocês ficam com essa parte, depois a gente vai continuar o papo aqui.
Tchau, tchau.